oferecimento da Allianz, que tem todos os melhores seguros para você. Eu chamo o meu grande, enorme amigo Edgar de Melo Filho.
Estiagem.
Um pouco de tristeza.
É, estou vendo você muito saudosista. Dá um vazio. Não,
dá um vazio, demora muito para começar de novo.
Estou muito tempo olhando para a vizinha. Isso é assim, meu. Está meio que um buraco.
Mas é o quê, né?
Mas bom que o site está bombando com notícias e novidades. Esta daqui foi de tirar o... Vai ter que me explicar.
Não, esta...
Repare a cara de abnegação. Como assim?
Esse gato tá falando dessa aqui.
Essa daqui, é exatamente.
Ontem eu esperava tudo diferente.
Mas diferente de qual, cara pálida? A deixa dele. Eu fiquei envergonhado.
Você ficou?
Quando eu tava lendo, quase eu entrei embaixo da mesa. Mas deixa, analisaremos quando chegar lá.
É verdade.
Imagina, esta foi de uma cara de pau. Só faltou peroba, manja. Peroba. Um índio, óleo antigo. Você passava em cima de escrivaninha, tinha um índio na capa. Você passava, a cara ficava brilhando. Muito usado por alguns prefeitos aqui em São Paulo durante muitos anos.
Você desandou a falar.
Nossa, mas falou errado. Não era para falar isso. Bom, deixa quieto.
Bom, esse final de semana a gente teve a final aí do Brasileiro de Marcas.
Uau, que foguete, hein?
Esse é o Gran Turismo. Já coloquei besteira.
Não, mas que foguete. A bênção.
Foguete.
Z4, na GT3. É bom na chuva, não sei, em qualquer lugar.
O Cacabueno, Cláudio
Daruge
estão no segundo lugar. E esse campeonato aqui da Gran Turismo vai acabar agora, dia 16.
E foi legal, isso que vai dar uma incendiada aqui em Interlagos. Para mim, nada que gosta e curte, imperdível.
Imperdível. 15 e 16 de dezembro em Interlagos.
Só foguete de primeira linha. O PIB aqui é fortíssimo.
É verdade.
Não?
Atrás dessa. Tem uma Mercedes aqui tem uma Lamborghini.
Isso, outra Mercedes.
Aqui outra Mercedes.
Uma frota de importados aí, tirar o boné. Só falta o Verion.
É só caranga mesmo. É só. Ô, Edgar, eu vi esse Verion ao vivo.
Brincadeira, né?
Ano passado, nos Estados Unidos, eu vi na rua.
É sacanagem.
Parado.
É sacanagem.
Filmei, tirei foto, parecia um...
E tem um Kung Fu que mora não sei aonde, que chega, para e põe ele no elevador e vai pra casa dele, com ele e entra em casa.
Isso, eu vi isso no filme. Isso, eu vi isso no filme.
Na casa do Kung
Fu. Isso, entra dentro do apartamento.
Isso, é brincadeira. Agora imagina o tamanho do apartamento.
Imagina mesmo. Pô, então esse campeonato de Gran Turismo acaba agora, 15 e 16 de dezembro, aqui em Interlagos. É muito, como o Edgardo falou, é muito legal, muito os carros são muito show de bola. E tem pilotos bem conhecidos.
Tem tudo. Vale a pena, quem gosta vale a pena. É imperdível mesmo pelos carros, pelos pilotos. Acho que o campeonato também está bem bolado, vai ser bem legal. Quem gosta de assistir.
Eu não tenho certeza, mas eu acho até que a entrada é franca.
Periga Vasco da Gama,
Periga um Vascão.
Vascão.
Periga um Vascão da Gama, ou no máximo é bem baratinho, 5, 10 reais.
Exatamente.
O campeonato que acabou foi o de marcas, o Brasileiro de Marcas.
Marcas ou distintivos?
Distintivos.
Você também é maldoso.
Eu, né?
Peraí, deixa eu limpar.
Eu, né?
Tá meio verde aqui, ó.
Eu sou maldoso.
Muito maldoso.
Muito maldoso. Distintivos, porque tudo igual.
Não, tanto faz.
E o Ricardo Maurício foi o campeão.
Grande Ricardinho. Andrezinho ganhou, né?
Isso.
E Ricardinho pimba com o troféu. Pimba.
Ricardinho mesmo, porque o Ricardinho é baixinho.
Mini.
Nasceu pra piloto.
Exatamente.
Aliás, você
sabe que não chegou a Fórmula 1.
Entre os pilotos ele é baixinho.
Mas claro.
Né?
Não, porque você vê que só tem anão. Só. E ele ainda bate no pescoço dos caras. Tá certo?
Mas guia, hein?
Nossa senhora.
Guia.
Queria guiar um quarto que esse baixinho guia.
Esse
Nossa,
baixinho
mãe.
Guia.
Manda um sapato, adoro ele. E ele é uma figura fantástica. Ele é sensacional.
Ele é mesmo.
Você vê que o time também quer respeitar. Olha lá. Olha lá.
André Bragantini, Zonta, Marcos Gomes,
Vitor Meira,
Diego Nunes,
Fábio Fogaça,
Ricardo Maurício.
Isso aí.
Tem bastante piloto, não vamos falar todos, senão nós vamos deixar alguns.
É verdade.
Thiago Marques, bom, tem bastante piloto conhecido aqui.
Você vê que o próprio Thiago tá ali, algum pênalti deu, porque ele é de andar lá na frente.
É verdade.
Deu algum nozinho aí.
Aconteceu alguma coisa.
E você viu, 213 a 232 pontos.
Foi pouco a diferença. Não foi muita diferença. Bom,
E é uma pena que em função desse aí acaba o de picape, né, o ano que vem. Que pena.
É uma pena.
E as picapes são tão lindas, né?
É uma pena.
Você vê contra as americanas o que as nossas picapes são lindas. Imagina essas picapes andando lá naqueles. Com aqueles foguetes daqueles motor.
Eu digo, ah, tem muito campeonato aqui, eu acho.
Demais. Nossa senhora.
Tem muito campeonato.
Nem me fale.
Eu acho que podiam fazer.
Dar uma bela enxugada.
Fazer os campeonatos melhor,
isso,
né?
Isso. E até coordenar melhor os calendários, porque de repente ficou meio que uma zona.
Ficou uma zona total de calendário.
Exatamente.
E fica até ruim para transmitir, porque você tem várias corridas no mesmo dia.
Não, e confunde, a maioria larga muito perto.
É,
né?
É.
Haja link depois para botar no satélite.
Então realmente precisa ter
Para dar uma enxugada, né?
Dar uma enxugada.
Você vê se você tem coragem de bater, dar um murro na mesa, né?
Pessoal, eu não sei porque o pessoal não senta e não faz um negócio.
Até assim, sentam, mas eles até combinam alguma coisa. Mas na hora do prevalecer, fica os telefonemas depois que acaba a reunião e botando os caras na parede. Começa a sede aqui, sede ali, sabe? Descalça um santo para cobrir, pôr o sapato no outro, dá chuteira do outro. E aí, quando você vai olhar, voltou tudo ao que era antes.
Então, mas é por isso que nada fica assim, né? Super em evidência, né?
É verdade.
Porque você vê, os carros são bonitos, essa própria Gran Turismo, os carros são lindos, né? São os melhores carros de rua do mundo. Mas...
Então, mas aí vai ficar a pergunta que eu te faço e que continua de zíper na boca. E os Fórmula?
Não tem.
Não tem mais.
Tá certo.
Não tem mais. Você tira o moleque, envelopa e manda pra Europa, ou...
Não tem mais. Né? Se bem Fórmula tá difícil no mundo inteiro, você até mandou aquela matéria dos Estados Unidos. Você
viu?
Matéria muito, muito bem feita, muito grande.
Isso é uma coisa que preocupa, né?
O monoposto também nos Estados Unidos também tá quase não tem, apesar das mil categorias que tem lá. A Indy Lights praticamente não existe mais, é muito fraca. Né? E a própria Fórmula Indy.
Deu um esvazião, é verdade.
Vamos ver como é que vai ser esse ano.
Porque eu ainda penso assim, acho que até muito internauta, até é bom perguntar isso para você, Júnior, porque você e a turma de NASCARzeiros, os Estados Unidos é tão voltado para a NASCAR que, de repente, a mentalidade já vem no carro de turismo.
Sim.
Então, quando tem uma exceção que é para a antiga Fórmula Atlantique, começar a vingar, passando pela do Skip Barber,
isso,
e depois vinha, então, de repente, era uma... Você viu que houve alguns ensaios, né? Aquele Speed, chegou até a Fórmula 1, o próprio Jacques Villeneuve ano passou, teve uma experiência lá, mas você vê, são poucos, você peneira poucos que vêm.
Pouco.
Né?
Agora, se pegar o GP dos Estados Unidos em Austin...
Ufa, é minha esperança. Né?
Se continuar como fosse... Eu acho que ano que vem vai continuar
sendo também, certo, não. Né? Isso eu também, não tenho a menor dúvida. Mas se ele for para Long Beach, também vai.
Também vai.
Vai.
Se pegar, eu acho que começa a aparecer piloto já garoto,
voltado mais para isso.
Então.
Que aí também vão aparecer outros business,
isso,
outras escolinhas.
Exatamente.
Não fica só naquela mesmice.
Exatamente.
O cara não vai mandar o filho dele lá, ligar para ir para lá, para do Skip Barber, que às vezes é longe, não interessa. É. De repente sai uma mais perto.
Lógico.
Tem tanta pista lá.
Lógico.
Isso geralmente incentiva,
né? Pista aqui não falta, né?
Nossa senhora, tem em cada esquina. Sem contar o oval ainda para correr os sprint carros.
Não, pista aqui não falta. Eu recebo muito e-mail de brasileiro que vai para lá e anda em pista que eu nunca tinha ouvido falar.
Não acredito.
E manda foto, manda vídeo.
Acredito.
Né? Tem muita pista mesmo. É impressionante a quantidade de pista.
É fantástico. Nesse ponto é sensacional.
Engraçado, porque essas pistas que o pessoal anda, tudo pista de estrada, pista mista.
Claro.
Né? E
claro.
Não sai piloto.
Não, e você vê que engraçado. Eu acho que foi o Jarbas que postou, e eu até assisti, peguei o vídeo, puxei e assisti, e depois dele puxei outros rabinhos pra ir vendo. Teve uma truck que testou numa dirt track. Num ovalzão. Você vê o peso, que beleza, só aqui o tempo, o cara aqui o tempo todo, viu, sócio? Nunca, só sai reto quando sai do bolo, lá, 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 lá. Botou segunda já aqui, quarta, o tempo todo, só no acelerador, esquece, os braços aqui, acelerador o tempo inteirinho.
Deve ser
a truck negra, os caras deviam estar testando alguma coisa. Então você vê como os caras... E é isso, vai testar, bota, pega, tem lá, põe no oval, se alinhar, se arrumar no oval, a hora que bota no asfalto, fica bom.
Lógico.
Tira do dirt track. Então eu acho isso, esse compromisso eu acho legal.
Lógico.
Os caras testam, eles vão atrás. Quem sabe se fizesse isso para a Fórmula também não davam.
Lógico.
Quem sabe? Tem que fazer uma feitiçaria, Júnior, porque senão...
Tem que fazer. Senão vai ficar difícil mesmo.
Não é não?
Bom, o campeonato que vai acabar, o único campeonato que ainda, além do Gran Turismo, é Stock Car.
Isso. Com a prova do milhão, não é isso?
A prova do milhão agora, esse final de semana, né? É esse final de semana?
É esse, 9. É, 9. É esse, é 9.
É 9, é.
Mas é milhão ou é 15 tires e 15 money?
Eita, aí eu já não sei.
Ah, porque o Meinha montou uma loja de pneus em Curitiba,
é,
né?
Sei.
Diz as masinhas, não sei. Diz que ele virou um tire man, é. Um homem business de negócios de pneus.
Esse final de semana, corrida do milhão Interlagos, eu acho que vai encher bastante.
Vai ser legal porque tem Rubinho, tem Tony Canan, tem Elinho. Nossa, que legal. Se pegando com os milhões vai ser bem legal.
Vai ser bem legal.
Acho que o Tony pode estar até mais enturmado.
Ô, Edgar, falando em Rubinho, deixa eu ver se eu acho aqui.
Teve alguma notícia do Rubinho? Eu nunca mais ouvi falar em nada.
Então.
A última novidade foi Caterham, violentamente desmentida pelo Vaticano.
É.
Violentamente? Jamais!
É.
Então, eu nunca mais ouvi falar nada.
Então.
Nem de Ganassi, nem de nada.
É.
Nem de truck, nem de nada.
Nem de nada. Então, a última que eu saiba, a última que eu sei, é que ele continua, continua tentando um carrinho melhor pro ano que vem. Uma equipe melhor pro ano que vem.
Mas aonde?
Então, exatamente qual equipe, eu não sei. Pode ser aquela segunda equipe do Ganassi.
Ah, tá. Que foi, teve um cochicho, não
teve
a respeito?
Teve.
Antes do affair lá com a KV, alguém falou alguma coisa que ele estaria conversando com alguém. Depois não tive mais notícias.
Então, a última coisa que eu sei é essa.
Que para ele seria uma boa. Né?
Seria uma boa. Mas tem uma notícia bacana aqui, ó. Que a gente colocou dia 28, Dream Team brasileiro.
É isso, eu gostei muito, fiquei muito contente com essa notícia.
O Brasil vai ter um carro com três gerações aí de pilotos.
E não é bom?
Mega conhecidos, Christian Fittipaldi, Nelsinho Piquet e Felipe Nasser.
Claro.
Vão guiar um carro nas 24 horas de Daytona.
Que bom. Espero que o foguete seja bom, porque mão de obra lá é boa, viu?
Então.
O Christian tem bastante experiência nesse tipo de prova, que ele corre há bastante tempo. Né? Imagina, o Felipe não dorme e o Nelson está dando cambalhota de graça. Está conversando com ele e dá uma pirueta.
É um protótipo Corvette.
Olha lá. Né? Bom, motor não falta.
É, então. Motor não falta.
É, espero que não seja nenhuma cadeira elétrica.
Espero que não, espero que não. É. O Chris já venceu as 24 horas de Daytona em 2004, né?
Isso.
E vai disputar a temporada completa da Granada agora em 2013.
Isso ele até comentou comigo no último Racing Festival. E aí, Chris, ele falou: o ano que vem só a Grandan é aqui. Já está fechado, já, não quero mais saber de mais nada. Então tá bom, fiquei contente aí, está confirmando mesmo.
Então, eu acho que vai valer a pena assistir, né? Vai ser entre os dias 24 e 27 de janeiro. Evidente que não vai passar na TV, mas vai ter link.
Opa, que bom.
Vai ter link.
Igual dá pra dar uma picotada e olhar a posição de momento.
Mas vai ter link. Né? Quem quiser ver as 24 horas,
isso vai ter um monte.
24
isso eu garanto que vai ter
um monte. Nós vamos colocar vários links, ainda mais com o trio aí, né?
Nossa senhora.
E a gente, todo mundo, nessas alturas, em 24 e 27 de janeiro, eu já tô comendo o pé da mesa.
Mas então.
Já tô mastigando o sapato, porque não tem corrida.
Não, mas então, não, faço uma ideia. Cris já psicólogo, 3 semanas, entendeu? Enfim, muita psicanálise. Eu acho assim, Júnior, numa situação como essa, para nós é muito bom. Você vê as vantagens de você ter uma opção de internet. 80% vai ficar 24 horas ligado.
Sim.
O cara vai dar um clique ao meio-dia, a hora começar, e só vai desligar.
Exatamente.
Não vai nem dormir.
Exatamente.
Se dormir, é cochilar, acordar, conta agora e Sanduba, Guaraná, Sanduba. Porque tem gente que gosta.
Twitter
comendo solto.
Comendo solto.
E tem gente que chega, de repente chega em casa, voltou de um cineminha, uma exposição de momento. Clique. Ah, interessante. Puxa, olha, melhoraram bastante. Você estava em 28º. Que bom.
Então.
Custa fazer assim?
Eu acho.
Não, se eu não passo, ninguém passa. Bom, né?
Aí não dá, né?
Bom, né? Não, tá bom.
Aqui não. Aqui você vai ter, que lógico, narração em inglês, né?
Não. Qual é o problema?
Nem talvez
o nome é igual em qualquer língua, com exceção em coreano, o resto é tudo parecido.
Talvez a gente ache alguma coisa em castelhano, a gente coloca também, né? Mas vai, com certeza vai ter 2, 3, 4 links para ver a corrida. Então,
que bom. Nossa, fico
que
muito
nem
contente.
Teve nas 24 horas de
Le Mans. Exatamente. Eu acho isso muito bom.
Então tá, e vamos torcer muito
pro trio. Trio batuta aí, viu? Trio bacana e já fica com a nossa força, a nossa torcida. E meninada, pau na máquina.
Pau na máquina mesmo. Ó, rapidinho, antes, nós já estamos indo pro break. Eu queria falar um pouquinho. Falei com o
Razia. Eu vi a entrevista, gostei muito.
Então, Ele deixou entender que é a Marúcia, né? Ele deixou entender que é a Marúcia. Ele tá aí negociando com... vamos colocar aqui... vamos achar aqui a entrevista dele.
Muito legal, gostei muito da entrevista. Achei ele bem solto e bem pé no chão. E não adianta você, sabe, túnel do tempo na Fórmula 1. Túnel do tempo. Sabe?
Exatamente.
Na Fórmula 1 não adianta.
Exatamente. Eu falei com ele, ele falou que está falando com as três equipes, né? Que teoricamente tem vaga, parece que tem uma vaga também na Lotus, não tenho muita certeza, mas nessas
na,
três...
Na Lotus, pelo que dizem, acho que Romain Grosjean, Alê.
Pode ser, viu?
Acho que é Alê, Alê Zanfon.
Pode ser.
Enfim.
Aí o Luiz está falando com... Primeiro que a primeira pergunta que eu fiz para ele foi dos 40 milhões.
A bala era essa toda, mas ele caiu do outro lado da linha. Não caiu? Imagina, se ele com essa grana, ele ia para Marte. Hein? Ele ia para Marte. Pegava carona nesse avião, nesse voo aí que os caras estão comprando uma vaga. Mas achei ele pé no chão porque, de repente, pode ser mais legal. E eu acho, pelo que eu senti da entrevista, e claro que você conversando com ele deve ter sentido mais isso, de repente numa Caterham, ele pode até ter uma chance que, se ele ficar sonhando muito com o Force India, ele dança e fica a pé.
Sim.
Ou não.
Sim.
Então, às vezes, é melhor você jogar aqui, porque aqui você tem chance. E aí você aparece.
Ah. E ele me falou que na Force India, eles querem pilotos já experientes.
Tá vendo? Exatamente. Então já tem Sutil na parada.
Isso,
tem
isso.
Tomara o próprio Bruno. Deus permita, entendeu? Estou preocupado, mas Deus permita. Mas é mais para esses caras.
Alguer Soares.
Exatamente, que continua que nem um corvo, né? falando barbaridades, mas sobrevoando. Mas, Júnior, é assim mesmo, Júnior. Então eu acho isso mais consistente, porque você vai falar, gente, esse bate-boca todo que deu no negócio da bandeira amarela aí, se vocês pegam lá no vídeo, vocês vão olhar, tem uma hora que vocês vão ver que o Vettel chega numa Caterham. Ele fica uma volta e meia para passar o cara. E não tem essa, porque o piso esquisito, quem tem estilingava, ele estilingava. E não passava.
Sim.
Não passa só. Não é assim. Claro que o carro, no conjunto de voltas com a pista seca, é uma coisa.
Sim.
Mas, de repente, quando você fala... Lembre-se que a HRT era 11 segundos mais lenta. Esse ano foi para 3. O resto está ali no meio termo. Se pegar um Butina, não vai fazer mágica, não vai ganhar corrida. Mas vai encher o saco.
Sim.
Ou não vai não, Júnior?
Então
acho que o raciocínio dele está certinho. Lógico. É melhor isso do que sonhar com a Force India e...
Não, e ficar...
A lesão fã.
Pessoal, daqui 30 segundinhos nós vamos.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava... Eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você. Como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Voltamos e nesse bloco nós vamos falar da polêmica que ficou do GP Brasil, da ultrapassagem do Vettel. A polêmica começou, para mim não tinha nada, o Edgar me chama e fala assim, Adalto, dá uma olhadinha nesse site aqui, porque tem um pênalti lá. Aí eu fui, comecei a olhar, porque eu já tinha visto outros, né? Porque a própria Sky tinha dito que o Vettel tinha ultrapassado o japonês em bandeira amarela.
Isso.
E não sei o quê.
Só que esqueceu que no caso do japonês era amarela e vermelha.
E mesmo que não fosse, era bandeira amarela, estava
parada.
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 Parada, entendeu? Ah. Então, mas o Edgar falou isso, eu entrei lá e comecei a ver o vídeo, né? Um vídeo chato, o cara...
Falando. Não, o cara é o Dr. Soneca. In this point, I remember...
Hã? Um vídeo muito chato.
Na quarta frase dele, eu tava dormindo em cima da mesa. Eu não vi, perdi porque eu acordei e já tinha acabado o vídeo.
Mas quando chegou na parte que interessava, eu falei, opa, olha aí o pênalti aí que ele já falou. Imediatamente coloquei no site, não sei o quê, coloquei lá no fórum, pá. E Só que aí, só tinha site italiano e espanhol.
E, nossa, alto sprint, feriado na Itália.
E eu
na Espanha, então, o rei na praça, de bandeira.
E eu acessando todas as nossas fontes da Inglaterra e da Alemanha, mas mais da Inglaterra, e dos Estados Unidos, e nada.
Falei, a FIA, zíper. Whiting, zíper. Tio Berni, zíper.
Ninguém falando nada.
Tio Berni ria, tudo que ele queria, o mundo falando disso.
A Gazeta dello Sport colocou assim, olha, um estranho silêncio por parte da Ferrari.
Eles queriam que... Porque você viu que a pipocou 24 horas depois. Ninguém falou nada quando acabou a corrida. Imagina, com toda aquela monitoração, ninguém diz nada. Foi pipocar 24 horas depois. Não, então deixa mais 72 aí, que é bom pra nós. Você viu? Deu reflexo. Repicou no mundo inteiro. Isso. É tudo que a Fórmula 1 queria.
Não, lógico.
O Bernie tem que tirar o boné pro cara.
Aí a gente colocou lá e aí começou, né? Aí começou as torcidas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Claro.
A torcida do Alonso, tá vendo? Isso. Só falam da Ferrari, agora sacanearam a Ferrari. Né?
Exatamente.
E a torcida do Vettel, está errado, a Ferrari quer roubar, que não sei o que.
Foi sensacional isso, meio ria doidado.
Na verdade, eu não estava falando, eu não tô vendo.
Por isso que quando eu te liguei, eu falei, mas Júnior, você falou, mas é verdade. Eu falei, Júnior, tem uma bandeira verde do lado esquerdo.
Só que eu não vi a bandeira verde.
Todas mas a gente tem o olho viciado para ver essas coisas.
Todas as imagens que eu via da bandeira verde era na volta 3. E o problema foi na volta 4. Tinha foto da volta 3, do cara com a bandeirinha para fora. Tinha uma imagem de frente, não do carro do Vettel, mas de um final da reta, que dava para ver o cara lá
embaixo, lá na saída do box.
Mas isso era tudo na volta 3. É, eu falava, pô, eu não tô vendo a bandeira na volta 4.
É verdade.
Né? E a coisa indo, eu procurando, eu assisti o vídeo 100 vezes. E parava, toda hora que ia passar pelo posto onde estaria a bandeira, eu dava um pau.
Parava, analisava a lupa.
Eu não via a maldita bandeira, eu falava, nossa, bom.
Não, e um detalhe, muita gente também bombando, o painel do Vettel estava aceso. Mas o painel, se você olhar todos os carros, as primeiras 3 voltas, o painel de todos está aceso. Porque aquilo é uma luz de atenção, é luz de advertência. Aquilo lá não é sinalização, é para te chamar a atenção que existe alguma sinalização em algum lugar. Como você não pode usar o DSR nas primeiras voltas, ela
mas
fica
na
acesa.
Volta 3, na volta, isso aconteceu.
Estou dizendo a primeira volta.
Tá,
todos os carros estão acesos.
Sim, na volta 4, nós vamos ver agora o vídeo, nós vamos ver a bandeira. E, na verdade, depois, inclusive foi um forista que, lendo, que me chamou a atenção, o Valentino Ibaza. Depois a gente...
Vamos
ver o vídeo. Vamos lá. É o vídeo que todo mundo... Só que está em câmera lenta.
Isso.
Tá? Para a gente poder ver a bandeira.
Não estranha o barulho do carro. Parece um Gran Turismo.
É um vídeo em câmera lenta. Então tá.
Saiu do S de Senna.
Mais de 2 vezes mais lento do que o real. Então vai olhando aí pro lado esquerdo, né? Saiu do S de Senna, tá entrando na reta. Tá no sol, vai entrar na reta oposta. E aí você vai olhando lá de esquerdo.
Olha lá do lado esquerdo, olha lá, viu?
Deu pra ver a...
Olha lá, passou.
Deu pra ver a bandeira.
Aí ele vem e passa o verme.
Então, inclusive, eu vou pedir pra produção se conseguir colocar de novo o vídeo, porque tá, vai ter gente que mesmo assim não viu.
Não,
tem que ficar esperto,
pra
ver, entendeu?
Na autosprint ficou repetindo a imagem só da bandeira, ele apontava a bandeira. Fico, tá lá, deve estar no site até
hoje.
Ah,
isso eu não vi. Eu vi só.
Olha lá, ele está e fica olhando do lado esquerdo lá.
Ainda não, ele está entrando no S do Senna aí, ó.
Isso.
Está entrando no S do Senna. Vai acender a luz do painel agora. Acendeu agora a luz do painel. Olha lá, tá vendo? Acendeu a luz do painel agora.
Pode acender todas que quiser, até nos pneus pode acender.
Agora,
tem uma coisa que quebra tudo isso.
Agora na esquerda.
Olha lá, metade do vídeo pra cima, do lado esquerdo, olha lá. Olha lá, olha lá, o cara banando, viu?
Agora deu pra ver. Se parar a imagem não dá pra ver.
Não.
Porque como a imagem não é muito, não é de altíssima resolução, e o cara da bandeira tá fazendo com muita velocidade isso...
Então, com a imagem parada, você não vê. Eu parei a imagem mil vezes.
Então, por isso que o que a Autosprint fez, ela pegou o pedaço, então fica toda hora, volta o Vettel passando, volta o Vettel passando, e o cara assinando com a verde, e eles acompanham com foco na verde, para deixar bem claro. Por isso que a FIA não se manifestou e ninguém falou nada, porque não houve irregularidades.
Então, o que não entendeu? Dá... Certo, não houve irregularidade.
Não
houve. Então ficou claro que não houve irregularidade. O que não está claro... O que é esquisito pra caramba, que eu vou até aproveitar aqui, a pergunta tá aqui, ó, que eu li inclusive hoje de manhã. Eu já tinha lido em outra pasta. É o seguinte, a pergunta é a seguinte, como todo mundo viu, existem, são dois sistemas. Né? Tem o sistema eletrônico, que é composto das placas que ficam no autódromo, mais a luz do cockpit do carro. Então, quando o piloto...
E o oficial. Né? Você esqueceu do oficial.
Não. Dois sistemas. Um é só esse.
Não, são três.
Por que três?
Tem de iluminação... O de aviso no painel e o de bandeira, que é o oficial.
Não. O de aviso no painel está junto com o sistema, então, chamado sistema eletrônico.
Não, mas então,
são duas coisas, sistema eletrônico. É o cockpit mais as placas. Esse é um sistema.
Tá bom.
Né? Que a luz acende na hora que ela passa pela placa que está piscando.
Pode continuar apagado, acendendo, não quer dizer absolutamente nada. Isso aqui nem é aviação, Adalto. Existe alarme e aviso.
Não, eu sei. Então, eu estou tentando explicar quais são os dois. E o outro é um sistema humano, onde tem o cara que está... Ele está dentro do posto de
observação. Via rádio, com o diretor de prova.
E ele tem a bandeira lá, amarela, verde, branca, vermelha. Tem todas as bandeiras lá, né? Então, ele sai do posto e dá a bandeira para o piloto. A pergunta aqui do Valentino, que eu achei muito eu achei muito boa, é o seguinte. Por que que o sistema eletrônico não é o principal e o manual, que é o cara com a bandeira, é o secundário? Por que que nesse caso é o contrário? O principal é o cara com a bandeira. O secundário, que é o eletrônico. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, que eu achei melhor ainda, é: como dois sistemas redundantes davam comandos diferentes na ultrapassagem do Vettel? Se fosse em aviação, que o Edgar conhece bastante, era crash and burn. Crash and burn é cair, derrubava o avião. Por quê? Um sistema estava dizendo que não podia, o outro estava dizendo que podia.
Bom, mas que sistema que estava dizendo? Do painel do Vettel?
Do painel e da placa luminosa no circuito.
Não quer dizer nada, manda a bandeira. Então, por favor, quer ler aqui para mim, por favor, o artigo 8.4? Leia, por favor.
Eu já sei que é a bandeira.
Então leia. Sabe por que eu parei de assistir tudo e comecei a dar risada no fórum? Porque eu fui aqui que meu amigo Euler German me mandou, que ele tem paciência para essas coisas, eu não tenho. Como ele já sabe o que eu penso, ele me matou aqui, ó. Edgar, nem perca seu tempo, eu já desliguei tudo.
Mas não é essa a pergunta, Edgar. Que não houve irregularidade. Mas... Que o que vale a bandeira, a gente já sabe.
Agora, quem tem que responder...
O que a gente não sabe é por que o sistema eletrônico também não estava dando verde. É isso, porque estavam dando comandos diferentes.
A pergunta do Valentino é altamente procedente. Aliás, deixa eu até mandar um abraço para ele, que ele estava meio sumido do fórum. Essa resposta, Valentino, só a FIA pode te dar. Porque da mesma forma que a placa não vai desaparecer, esquece que a placa não vai sumir. Vai ter rádio, vai ter... Oh, avisa para o Vettel que na próxima ele pode entrar para abastecer. Perfeitamente. Vai mandar ondas cerebrais. A placa não vai sumir. A FIA entende que a placa não vai sumir e a ordem do fiscal, ela se sobrepõe às ordens dele, porque o eletrônico pode dar pênalti. De alguma forma, você pode ter uma interferência, como os hackers invadem os computadores do Pentágono. Como tudo que é eletrônico, você pode mudar. E no caso dos fiscais, eu acho que... Valentino, eu estou sacando para você. Eu estou tentando pensar como a FIA. A FIA, nesse ponto, ela dá muito mais razão para o fiscal que está... focado via fones e rádio com a direção de prova, é muito mais coerente para a FIA... Como ela diz aqui, ó, como ela explica aqui, que você deve estar sabendo, Valentino, claro, imagina, você e 80% dos internautas, GoDrive, que as luzes do cockpit, To give a driver's information concerning track signals. Ela avisa que existe uma sinalização na pista. Which do is not authorized that then substitute the signals for flag signals. Isso não substitui o sinal de bandeira. Eu desliguei meu computador, Vanzini, e parei, porque eu ia ficar louco. Acabou, a FIA me matou aqui.
Não, e eu tenho,
mas eu não tinha lido.
Eu li também.
Não, então isso para mim, isso encerra qualquer discussão.
Não, mas não, a discussão é outra. A discussão não é que se o Vettel fez... Se o Vettel devia ser punido ou não.
Não.
Isso não tem discussão. Ele não devia ser punido. Então, porque teve o cara lá.
Então,
a discussão é porque tem dois
sistemas. Ótimo. Então, Valentino, vou pedir uma gente. Desculpe, eu não tenho competência, nem sou qualificado para te responder isso. Se, por favor, você consegue, faça essa redação e envie para a FIA. Tenho certeza que alguém vai te responder. Eu não sei por quê. É uma decisão da FIA.
A resposta foi boa.
Não, mas
porque
então,
talvez tenha alguma interferência.
Porque é a única maneira que, na minha cabeça, faz sentido para eles acreditarem mais no sinal de bandeira, que é do meu tempo. Antigamente dava muito problema. Nós tínhamos que decifrar quando o bandeirinha estava assim, quer dizer, se o bandeirinha acendesse um cigarro e não agitasse, eu tinha que me comportar do jeito. Agora, se ele não acendesse o cigarro e fizesse assim, era outro. Então, a bandeira é tão antiga, e pelo fato dela, dos comissários ter dois ou três de fones com dois ou três rádios cada um ligados na direção de prova, vale a direção. Por quê? O sinal, ele não é exatamente instantâneo em todos os lugares. E o sinal da bandeira é, está liberado, o cara agita a bandeira. Você vê como a própria luz do Vettel demora para apagar. Mas ele viu a verde, ele já pode descascar, não tem que esperar apagar. Até porque, na Fórmula 1, você lembrou bem, Valentino, é que nem aviação, existe o aviso e o alarme. Existe o aviso de que o avião está atingindo o nível de voo quando faltam 800 pés, 1 mil pés para ele atingir. Ele vai no 270, 27 mil pés, quando ele está passando por 26, 26 e 200, pé, ele dá o aviso, o copiloto 800 ou 1000 pés, ele avisa, o avião tem que estabilizar. E existe o alarme de baixa altitude, pé, 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 pé. Gear down, gear down, gear down, low altitude, gear down. Se o cara misturar a estação, você já sabe o que acontece. Nenhum comandante ficou vivo para contar que ele misturou a estação. Então, eu entendo, e para você, Valentino, e para todos os outros, respeitando o ponto de vista de cada um, que a única autorizada a responder esse tipo de... que foi muito bem formulado, é a própria FIA. Eu estou chutando, velho. Para mim é bola 7 no fundo. Eu acho que é por isso, porque como prevaleceu sempre a bandeira... Não tenho outra explicação, porque senão para eles era coisa muito mais simples, porque tudo é eletrônico na Fórmula 1. Eles vivem a era eletrônica, por que ainda estão na bandeirinha e na placa? Você não acha? Mas, de qualquer forma, a pergunta para mim foi muito bem formulada. Eu só parei de ficar enlouquecido de ver tanto vídeo, encher o saco do Júnior, quando eu vi isso aqui. Aí me matou, porque o que manda é isso aqui. Por isso que os caras estavam de zíper, deixa espernear, porque dá retorno para a categoria, é o que a gente quer. Isso aqui mata qualquer um. Porque a Ferrari só foi para cima porque Dom Fernando instigou. Dom Fernando lá nas Astúrias, na trombeta, como ele fez. E coitadinho, ele não sabia, igual o caso do Nelsinho, ele ficou assustado quando ele viu o Nelsinho do avesso. Ele nunca sabe de nada. Então, veja bem, eu não estou dizendo que ele não guia nada. Eu estou dizendo que uma coisa é o piloto, outra coisa é o cidadão. Então a Ferrari demorou para se manifestar. Uma coisa que vocês, você, Adalto, e você, Júnior, e vocês sabem melhor do que eu. Imagina se na hora, com todos aqueles caras olhando tela, não iam ver. Não via que aconteceu irregular, não iam apitar. Entregaram os prêmios, não aconteceu nada. Dois dias depois explode a bomba, porque o Soneca descobriu.
Não, mas, por exemplo, a Sky deu um belo de um furo, um belo de um fora.
É.
Ela deu um belo de um fora, que foi o seguinte. Quem, o primeiro grito sobre isso, e não foi nem sobre essa ultrapassagem, foi sobre uma que até eu sabia que estava certa, foi sobre o Kobayashi. Quer dizer, ali estão os caras, ali está o Martin Brandel, está o David Coulthard.
Você vê como as pessoas assim,
Na BBC.
Na BBC.
Mas ali está, ali tem vários pilotos,
então.
E eles cobrem, vão lá.
Não está o Anthony Davidson?
Está o Anthony,
Davidson. Então, Davidson. Até uma vez o Valentino fez um comentário a respeito, eu
eles
lembro disso.
Eles ficam lá três dias, né? Acompanham a corrida, transmite ao vivo. O primeiro fora foi dele.
E acontece, claro que acontece. Quantas derrapadas eu dei na minha vida? Você derrapa, amigo. Ninguém sabe a prova de erros.
O Alan McNish foi lá na coisa e explicou.
Quem?
Alan McNish. Foi lá na tela, mas era o cara da Sky que estava no estúdio. Foi lá na tela, colocou a ultrapassagem do Vettel sobre o Kobayashi, dizendo que aquilo que o Vettel não devia ter visto, provavelmente o Vettel não fez de propósito, mas aquilo era irregular. Hein? Eu voltei de novo, falei, pô, mas o que que tá de
irregular?
Tem alguma
coisa errada. É. Página 36.
Não tem nada de irregular aí, entendeu? Então, acontece. Então,
claro.
Bom, acontece. O que acontece e o que aconteceu agora, hoje, não, na verdade foi ontem, o Montezemolo ficou bravo com o Bernie Eccles.
É verdade.
Porque o Bernie...
sapateou.
É, o Bernie falou que era uma piada, a Ferrari reclamar, não sei o quê, parará.
Pra tocar mais fogo ainda, pra dar mais
oba. É. Aí eu lá no meu plantão da madruga, de repente vem lá. Montezemolo disse que... Eccleston não
senil.
Sabe o que diz.
Senil, exatamente.
Senil. Não sabe mais o que está falando.
Exatamente. Vai morar em Zamboanga. Já vai mudar, vai tomar conta do dinheiro, vai ter o Patinhas, vai pular na caixa. Acabou com ele.
Não, acabou com
ingrato,
ele.
Ingrato. Filho ingrato.
Meu Deus do céu. Também achei uma ingratidão.
Ingrato, obrigado. Você me tirou na hora certa.
É.
Eu não aguentava mais isso. Mas, enfim, filho ingrato. É assim mesmo, filho ingrato. Isso, outra ingratidão.
Outra ingratidão. Que o Montezemolo tá bravo com o Schumacher. Não, porque acha que o Schumacher devia ter segurado o Vettel.
É. E ninguém avisou pra ele que o Schumacher era 1,5 segundo mais lento que o Vettel. Porque... Tchau, Luca. O espanhol, o alemão embrulhão não é o campeão, é o que saiu. Não ficou com vocês 5 anos. Não aprendeu, Luca? Lidou com a fera 5 anos aí. Dos 5 títulos, ganhou 3, que o resto jogaram no colo dele, você não aproveitou? Tchau, Luca. Mario Bano. Pernáquia!
Pessoal, tá até já, pro próximo.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Edgar, por que o Luca tá tão bravo? Ele achava que ia ganhar isso.
Não consigo entender. Realmente, expressão de dúvida. Não consigo entender, Júnior. Porque...
Mano, eu estava perdido já fazia algumas corridas. Não era
não,
que...
Não, faz tempo.
Então, não era que o Alonso perdeu o título na última corrida.
Não, imagina.
Né?
Não, imagina.
Faz tempo que estava perdido já.
Quer dizer, ao mesmo tempo em que... Sou muito grato à equipe. A equipe foi fantástica. O que você entende por equipe?
Todo mundo.
Tá certo? Equipe maravilhosa, equipe espetacular. Meu samurai me agradece. O samurai soprando aqui no cangote. Meu samurai agradece.
Samurai espanhol?
É, o samurai aqui, tatuado nas costas. É... Aí dizem as mazinhas que ele chegou no circuito, o cara lá da portaria disse: sua filha não pode entrar. O espanhol ficou bravo.
namorada?
Urrava. Dominicano, per forza, andiamo, c'è qualche problema, ciao Alonso, cosa succede? Diz que o bicho urrava. Bom, isso fala as mazinhas, ninguém também vai te contar. Bom, então a equipe, time, a esquadra maravilhosa. Bom, o cara deixou muito a desejar. Pô, mas foi bom ou não foi? Ele dá uma pra Deus e 5 pro diabo. Como se diz, o carro é uma merda. Não, mas escuta, então pega o volta a volta do ano todo, pode não ter sido nenhum êxito na classificação. Mas largou em sétimo? Largou em sexto? Ué, o Kimi, nem vou dizer o Kimi, porque na época o Kimi largou em último ganho corrida, era outro regulamento. Mas recentemente, vários pilotos que largaram em décimo conseguiram chegar entre os 4, 5 primeiros.
Sim.
Independendo da posição, não vou nem falar o Vettel largando do Bosch, que é já claro que a superioridade, mas assim, uma superioridade de um campeonato, Júnior, que você lembra muito bem: Button, Alonso, Nico, Vettel, Maldonado, Weber, Hamilton, Alonso, Weber, Alonso de novo, Hamilton, Button, Hamilton, até a Itália.
Até a Itália.
Tá certo? É. Então os campeonatos foram extremamente equilibrados.
Totalmente.
E com todo o respeito a um confrade nosso, que eu até acredito que seja novo, que acha que foi tudo combinado, e realmente eu até gostaria de saber como é que faz para segurar as vacas bravas com combina qual que vai ganhar, se ganha você nessa e ganho eu na outra. Mas de qualquer forma,
Acontece que o Vettel encaçapou 4 em seguida, Júnior. Se não... Se, olha, olha o Cintrano. Se não fosse a vaca louca do Grosjean dar um porrão nele e jogar ele fora, nem o pneu do Kimi no Japão, o cara tava na jogada. Eita. Pela diferença de ponto que deu, olha lá o que tinha acontecido.
Olha...
Quer dizer, então, o Lucas chia, mas chia pra fazer barulho, porque o Bernie quer, mas o que o Bernie quer é isso. O Bernie tá com problemas lá com o consoante lá, é uma outra coisa. E a situação tá feia, até eu mandei um e-mail pra você, você viu que a situação tá feia.
Tá feia.
Tá delicada. Pinto, se bobear, pinta uma colônia de férias. Talvez na idade dele não, mas ele mude pra Zamboanga e fica lá em férias.
No mínimo perde o poder totalmente na sua mão.
Isso, exatamente. Então acho até que ele... Nessa, por via das dúvidas, ele deve estar preparando já um substituto,
sim,
que também não é bobo. Vai continuar mandando por trás do pano, mas vai ficar numa posição mais discreta. Eu imagino, estamos chutando aqui, tá? Agora, Luca, ingrato. Filho ingrato, tá certo? Não sei se, talvez não vá ter tempo de voltar a casa, mas não precisava ter falado isso. E me assustou com essa configuração aí com o Schumacher. Esperava o quê? O Schumacher corre de Mercedes, meu amigo. Vai mandar ele passar. Só que tomando um segundo e meio por volta, você escolhe o lado, Júnior. Nem um segundo você escolhe o lado. Você chega, bom, eu vou para aqui. Não vou para aqui. Dá tempo para você trocar. De tão rápido que é meio segundo mais rápido. Quer dizer, então acho que é uma choradeira desnecessária,
Júnior. E o Schumacher sabia que não estava disputando posição. O Schumacher disputou com o Kimi porque ele estava disputando posição com o Kimi. O Vettel não estava disputando posição. Era, como o Villegas falou, o Vettel era como se tivesse, é como se o Schumacher fosse retardatário.
Exatamente. É,
então ele abriu mesmo.
E com relação às considerações, com todo... Não, veja bem, gente, já falei para vocês, vocês estão com vocês que acompanham a gente há muito tempo, eu até entendo que os confrades que estão chegando agora possam até ter dúvida, não falou isso, não falou aquilo, que não estão acompanhando a gente como vocês acompanham a gente há tanto tempo. Mas eu estou discutindo a situação... Eu já sempre disse para vocês, para mim, três pilotos desse ano chamaram a atenção. Lewis Hamilton, Alonso e Vettel, não necessariamente nessa ordem. Mas que o Alonso esperneia quando perde, vocês estão cansados de saber.
Sempre foi.
E que ele sempre arruma a culpa para jogar alguém, é como bem, eu vi uma manchete maravilhosa da revista Veja ontem. Tá certo? A mulher que sabe tudo junto com o homem que não sabe nada. Então, maravilhoso isso. Quer dizer, o casal perfeito. Tá certo? Então, você também. Bom.
Mas, hoje tá com
não, mordaz.
Então, não vai morder a gente.
Já mordi duas vezes. Bom, gente, é duro, viu?
É duro.
Pedir pro Schumacher tirar o pé, tivemos momentos ótimos. Mas que momento o cara tá na Mercedes. Tchau, Luca, performance, vai.
Eu achei isso aqui interessante. O Weber falou que o momento da virada no campeonato, o Edgar estava dizendo no começo, teve um monte de vencedor, ele acha que foi Singapura. Pois quem quiser ler a notícia, está na notícia de Fórmula 1, ele explica por quê, fizeram algumas coisas no carro, parará, e ele acha que a partir de Singapura, realmente, a Red Bull...
Que aí ela engatou quatro de uma vez,
dominou. Eu não sei se ele diz aqui, eu não li a notícia... Que Singapura ele nem ia ganhar, né? Quem ia ganhar era o
Vettel.
Era o Hamilton.
Exatamente.
Era o Hamilton que ia ganhar.
E aí ganhou quebrou, o Vettel. Isso.
E quebrou, né? Então não sei se foi.
Exatamente. Mesmo. Foi quando ele engatou as quatro: Singapura, Japão, Coreia e Índia.
Isso, exatamente.
E você vê, em termos de perseguição, por isso que eu digo, a FIA não ia perder, se realmente o Vettel tivesse cometido uma infração, a FIA não ia perder o gancho. Que ninguém mais marcou a Red Bull de perto do que a FIA.
Sim.
Você viu quantas vezes foram lá? Não pode, tira, não pode, tira, não pode, tira.
Não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dúvida.
E o cara mexe, desmexe, aí fica difícil, imagina você no lugar dele.
Nenhuma dúvida. Bom, vamos... Eu tô meio perdido aqui.
O que que você quer?
Onde começa as perguntas?
Foi no... Cadê a fissão atômica lá? Cadê o... Aí, foi daí... Foi aqui em cima que nós começamos.
Fábio Araújo.
Isso.
Fábio Araújo. Ele disse que a corrida é sensacional.
Uhum.
Adorou Cobaçan. Sensações de êxtase.
Uhum.
É outro que está brigando pela vaga na Force
Isso,
Índia.
E também na Lotus.
Também na Lotus.
Um olho na
Lotus. Acho que em cima de falar. Então, parece que o Bruno Senna está brigando pela vaga da Lotus.
Que bom.
Isso aqui é meu plantão também. Uhum. Peguei no site italiano, até coloquei aqui a fonte.
Isso.
S1 Passion aí. Esperamos que dê certo. Né?
Fonte confiável.
É.
Então.
É um site, antigo já, está assinada a matéria.
Então, mas também aí, Júnior, vai um pouquinho de bola 7 no fundo. Você tem que fazer uma aposta.
Sim,
entendeu?
Não tem dúvida.
É muito fechado o negócio. Depende de quem chegar com a melhor proposta lá.
Pelo que o Razia me falou, o Bruno faz parte de uma, assim, vamos colocar, pilotos de elite sem assento.
Entendo.
Parece que tem dois grupos, o Fábio Fajano falou. O pessoal mais novato, que era piloto de teste, que estava na GP2, ou que estava na GP2, e o pessoal de elite, que é o pessoal que já está na Fórmula 1.
Que está no estacionamento.
Isso.
Então, o Bruno, Guer Soares e etc.
Exatamente.
Isso.
Então parece que o Bruno faz parte dessa turminha. Bom, vamos voltar lá.
E tem experiência.
Exatamente.
Pode ser o que as equipes interessam para algumas equipes.
Tem experiência e tem patrocinador.
E estão levando uma graninha. Isso. É melhor do que arriscar colocar um Pérez.
Sim. Um
Pérez na McLaren.
Na McLaren, sim.
Então, aí perigo... Será um túnel do tempo aqui. Voltamos à época, a era Andretti com a Ayrton Senna na McLaren. Acabou o campeonato? Acho que o pé na bunda foi em Monza, não foi não?
Foi em Monza. Foi,
voltei.
Vamos lá.
Não acabou.
O Fábio Araújo...
Aí, uma pausa aqui maligna. Quando eu falei isso em Surfers Paradise, eu falei, Mansell vai ganhar tudo aqui na Índia esse ano. Era a primeira prova. O Leão chegou na pista para... Devorou todo mundo. Eu falei, Mansell vai devorar isso aqui, todo mundo vai sair daqui campeão. Aí o amigo narrador, e o Andretinho? Eu falei, se acabar o campeonato, põe a mão pra cima. Ô, boca maldita. Com Deus não teve paciência. Espero que ele tenha paciência com o menino. Talvez os dólares de Dr. Slim deixem o Rom mais calmo.
Bom, a partir pra próxima, o Ramon pergunta... se o título do Tião foi melhor para o Felipe do que se fosse para o Dom Bicodonso das Penúrias.
Dom Ramoncito! Por mim também, muchacho. Imagina o tamanho do salto, seu homem campeão. Sabe aqueles caras que vivendo de perna de pau em circo? Você via Dom Alonso lá em cima, aquelas pernas de pau, aquela roupinha, o chapelão dele. Certo? Ninguém ia aguentar o salto. Bom, vocês conhecem ele melhor do que eu.
Não, pro Felipe Massa foi melhor.
Nossa!
O Tião ganhou, lógico que foi.
Felipe discretamente foi a Aparecida do Norte. Discretamente, ninguém me foi disfarçado, boné de bode. Foi lá e brigado. Coitado. Fora a bucha que já está... Bom, eu continuo pessimista com relação ao ano que vem. Em todo caso, isso é cisma minha, deixa quieto.
Não é só você, a maioria.
Eu continuo a cisma minha. Não, porque quem sair na frente vai... Ah, tá bom. Tá bom. Eu sou pessimista, meu. Não adianta.
O Alonso deve estar com a pulga atrás da orelha, né?
O Alonso vai deixar.
Porque, veja bem, o Alonso... O Felipe Massa, nas últimas corridas, teve que entregar... Ele entregou
um monte de vela, por contrato.
Em três corridas.
Exatamente.
Das últimas seis, em três. Ele estava na frente do Alonso.
É uma conta que dá para fazer fácil.
É. Né? Entregou, entendeu? Então o Alonso deve estar com a pulguinha aqui atrás.
E você analisou a jogada da ultrapassagem do Alonso aqui, logo no final da reta, o Felipe e o Weber? O Weber abriu, o Felipe, em vez de vir aqui dentro para mergulhar, o Felipe encostou nele e deixou espaço para Dom Alonso. Olha a ultrapassagem. Ele veio de lá de atrás. Ficou.
Aliás, tem a corrida inteira on board.
Então, isso. Deixou.
Você viu?
Deixou. Já vi tudo que você passa imaginar, já vi, fiquei vendo. Acorda 3:30 da manhã, vai ver o que, sócio? Então, deixou a porta totalmente aberta para ele.
Foi.
Quer dizer, porra, só um puta parceiro faz isso, hein, sócio? Só preso sob contrato. Mas enfim, vambora.
Bom.
Eu acho assim, não é Austrália?
O que é
a primeira. Se tomar no primeiro treino, vai descer com uma tromba e já vai jogar o capacete no primeiro painel que tiver lá atrás. O Alonso, quer apostar?
Não, lógico que não.
Tá bom.
Eu não vou apostar.
Não, tá bom. Então ficamos assim.
Eu não vou apostar. O Alonso, olha, vou te falar.
Sumido! Apareceu. Manda notícia, né? Horsepower!
Bom, aqui o Heriberto Macedo, ele tá perguntou se alguma notícia do Bruno Senna.
Ó, Adalto acabou de falar uma boa.
Acabei de falar uma lá, vamos ver, né?
Fiquei mais otimista.
Mas o Bruno Senna também tá brigando pela vaga na Force India, né? Então, Eu espero que ele consiga uma dessas duas, ou Force India ou Lotus. Eu acho que Lotus é um pouco mais difícil.
É, eu também acho.
Mas vamos ver.
É, de repente...
vamos ver.
Eu acho que se o Japa arrumar uma grana, eles vão enfiar o Japa lá.
Pode ser.
Porque Marja Reale, a DEG informa.
É mesmo.
Sai Gorojana, mete o Japa lá, um abraço. Sim. O Japa pelo menos também acelera.
Acelera.
Vai destruir um pouquinho, mas...
É, mas isso é menos.
Bem menos.
Nem compara. Nossa. Nem compara, nem compara. O Rossi Power diz que ano que vem teremos Alonso na Ferrari, Button, McLaren, Vettel, Red Bull, Hamilton, Mercedes, Raikkonen e Lotus. O que esperar de um campeonato com essa maravilhosa combinação de pilotos e equipes disputando entre si? São 5 campeões cada um com uma equipe para si. É, eu não tinha pensado nisso.
Eu queria esperar mais de Lewis Hamilton e Mercedes. Mas por enquanto eu vou ter que atacar de São Tomé.
Para mim, vou falar já, para mim esse aqui é...
É Vettel e Ferrari.
Para mim esse aqui é o,
é
o...
É Red Bull e Ferrari o ano que vem.
É o Vettel, é o primeiro favorito. Para mim esse aqui é o primeiro favorito. Assim.
Porque aqui vai ter que esperar.
Com certo destaque.
E acho que só a Ferrari vem para cima dele se acertar a receita do carro.
A Ferrari tem que acertar a receita. A McLaren, se... O Lewis Hamilton estivesse na McLaren, eu acho que...
Não tem dúvida.
Ele ia ser o... Ele ia ser o rival do...
O Button está otimista, mas precisa guiar todas as corridas como guiou aqui.
Isso.
Todas.
Isso.
Será que ele repete?
Então.
Né?
Não pode.
Porque
ter...
o Serginho pode até fazer, mas não acaba a corrida.
Então.
E aí é uma loteria grande.
É loteria, a gente não sabe como o Serginho vai se portar. Tendo que andar uma corrida inteira no limite.
Exatamente.
Sem poder errar.
Nada. Entendeu? E os caras no rádio, na orelha dele.
Isso, os caras na orelha dele.
Exatamente.
É diferente, né, Edgar?
Pô, se é.
É diferente.
Nossa Senhora.
É diferente, entendeu?
Então, e outra coisa que você tem que considerar, Júnior, também, nessas circunstâncias, o Button agora tá acreditando que, dentro da filosofia dele, ele pode puxar a equipe para ele, ou seja, para a equipe só trabalhar fazendo um carro para ele.
Porque
o que der para o Meteoro está no lucro. O Meteoro, se vai acabar, se vai andar, não. É. Mas talvez com um carro mais adequado a ele, ele talvez possa render melhor. Isso só as três primeiras corridas eu acho que podem nos dizer. Agora, Lewis Hamilton, Queijinho e Mercedes, eu estou preocupado. Diz o Léo Marinho... Que não, erramos, tá? Obrigado. Se ele não avisa, ninguém teria percebido, né? Agora, parece que tinha um gato lá que a gente espera que Ross Brown e sua turma tenham resolvido. Porque senão o Zé Mundo vai fazer mágica.
Vai fazer mágica mesmo. Vai fazer quinto lugar, quarto.
Isso.
Quando fizer um pódio, o nego vai comemorar.
Isso.
Entendeu? É, tem que melhorar muito. O carro tem que melhorar um segundo e meio, mais ou menos.
Exatamente.
O que na Fórmula 1 é uma...
Não, Deus me
é
Deus,
a diferença é muito, entre um teco-teco...
Até
um
você imaginando que o regulamento basicamente é o mesmo.
É o mesmo.
É isso?
Não, vai ser... Na minha opinião, o Vettel é o favorito para ser
dúvida.
O tetracampeão mais jovem
sem
da história. Depois, eu fico entre a Ferrari e... A McLaren.
Mas, Júnior,
a Ferrari, se acertar o carro,
tem que trabalhar bastante. Você viu o vídeo dos dois? Dando volta entre lá juntos, nos quadrados?
Vi.
É impressionante que no bico de pato, todas as coisas, mas no bico de pato, o Vettel vira assim e o Alonso está assim. Andando junto, virando junto. Num quadrado está o Vettel com o volante assim para virar o bico de pato a 75, 80 por hora. E o Alonso assim.
Existe.
No Pinheirinho, o Vettel aqui e o Alonso aqui. O tempo todo, olha o que o carro empurra à frente.
Então, você a gente tem aqui, olha, a gente tem aqui na home, eu não sei nem se ainda está funcionando, mas não precisa ir na home. Vai aqui no exclusivo, clica em vídeos.
Isso.
Né, é o primeiro vídeo que vai aparecer, é a corrida inteira on-board.
Aqui. Isso.
Bom, se você assistir, você vai ter muitas voltas no carro do Vettel, muitas no carro do Alonso.
Exatamente.
E você vai ver o que o Alonso toma de susto.
Mas um atrás do outro.
É um atrás do outro.
Vem literalmente com as calças na mão.
Vem com as calças na mão.
Vem.
Não é susto um atrás do outro, entendeu? Então, a Ferrari precisa melhorar bem o carro.
Então, essas coisas me lembram algumas coisinhas interessantes. Você é ateu até a hora que o avião começa a cair, sócio. Quando a merda vem pra baixo, você convoca todos. E olhando pra ver se dá tempo, né? Chamar aquele que esqueci de algum. Aí é bom ser ateu, né? Eu também queria ser comunista e morar em Guantanamo. Tá certo? De frente pro Caribe. Assim é bom. Uma bema na garagem. É, preferência M5.
Opa, opa.
Assim.
Arzão condicionado.
Viva Fidel. Viva Fidel. Quem não quer?
É isso mesmo, é isso mesmo.
É, só essa brincadeira. Viu? Tempestade no céu, comandante no hotel. É. Não tem jeito, só.
Bom, o Jair Vaz Camargo tá bravo. Que história é essa de que Pietro vai para a Europa correr de fórmula a pedido do avô?
E assinei junto.
Se isso for verdade, o senhor Everson Fittipaldi...
Não, assino embaixo.
Acaba de cair do meu conceito.
Não, deixa o menino andar mais um pouco lá até para a gente poder medir o parâmetro. Não, concordo com o Jarbão. Não, irmão, deixa o menino mais um aninho
isso
lá.
Quem falou foi na Globo, eu não sei se
foi na Troca. É, ali pode também ter sido um momento de Globo, né? Para garoto mergulhar de cabeça.
Isso.
Business.
É, exatamente.
Não, não é mim, né?
Então, eu...
Então, mordaço. Então, irmão, deixa. Márcio, deixa ele mais um aninho aí. Eu queria ver ele já indo pra truque, ia ser legal um aninho de truque. Pra se pegar safanão com os caras encarnidos que tem lá, acho que ia dar quilometragem pra ele, né? Depois aí sim, aí pegou, ele é super novinho.
Lógico, lógico.
Aí no outro ano manda lá pra trocar um safanão lá na forma 3,5.
Não tem dúvida.
Ah,
e sobre NASCAR, Edgar, nós vamos fazer um programa esse mês ainda. É, só sobre NASCAR.
Que
com
legal.
O teu convidado aqui.
Opa!
Nosso,
né? Opa!
Que especialista bom. Em NASCAR.
Que bom.
Que conhece mais do que eu e o Edgar
somado. Nossa, de 300 a 0. É. Nossa!
E nós vamos fazer. Como está crescendo muito a NASCAR, inclusive no site, nós vamos ter um programa.
E eu sou Tietê forte.
E eu também.
Forte.
Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais.
Forte.
Assisti NASCAR.
Tietê também muito.
Bom, até segunda.
Já?
Acabou.
Uau, finish. Unbelievable.
Tchau.
Bye,
tchau, pessoal. Tchau.